בעזרת השם, דף ט' ו', סטטוס מנחות, עולה פסועה, ואינביזון עובדיו, שלום עליכם. סטטוס דף י' ד' עמוד ב', נקין תליה ג'יבר שקום עזרנו עליו המשנה. כל המשנה, נתמת אחת מן החלות ואחד מן הסדרים. אינטאום, קונצ'נוינדו קונסונטו ג'י סקריפיסוס אינוולידוס, הכיסית לתנדו דו שתי הלחם, אידו לחם הפנים. חביזנדו נפסת לשבועות, דו איסקרנדוס כבשי עצרת ערם סקריפיקדוס, e dois pães, shtei alechem, eram comidos pelos kohanim. Então, fala a Mishnah, o que acontece se um dos dois pães se impurificou? Ou lechem apanim. Os lechem apanim eram 12 pães, e o que era sacrificado eram dois volumes de levonada especiaria. Parte dos 12 pães se impurificou. O que acontece com o resto? Então, fala a Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, shneihem yetzu libet ha-srifa. Shein Korban Tzibur Chaluk. Fala Rabbi Yehuda, se um pão do Shtei Alechem, ou parte dos pães do Lechem Apanim, se impurificou, então tudo é queimado. Porque não podemos diferenciar entre uma parte de um sacrifício público e outra parte. Fala Rabbi Yehuda, no caso do sacrifício público, tudo recebe a mesma lei. Então, se um pão do Shtei Alechem se impurificou e tem que ser queimado, o outro tem que ser queimado também, mesmo que não se impurificou na prática. E a mesma coisa com relação ao Lechem Apanim, também é um sacrifício público. Assim diz Rabi Yudá. Bachachamim omrim, hatame betumato, veataor yahe. Fala, Chachamim, que não. O que se impurificou vai ser queimado. O que não se impurificou vai ser comido pelos kohanim. Ou seja, conforme Chachamim, podemos diferenciar entre um pão e outro pão. Mesmo que os dois pães fazem parte do mesmo sacrifício, um pão se impurificou, tem uma lei, o outro pão que não se impurificou, é comido. Vamos ver melhor isso na Gemara. Fala, Gemara. Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar. Machloket defne zrika. Avaleachar zrika, devre akol, hatame betumato, veataor yahed. Fala Rabi Elazar o seguinte. Vamos focalizar no caso do Shtei Alechem por enquanto. Então, como a gente mencionou, quando o sangue dos dois carneiros é jogado no Mizbeach, zrikat dam, então, os kohanim recebem, após o sacrifício do sangue, permissão de comer os dois pães. Shtei Alechem. E diz Rabi Elazar, toda a discussão da nossa Mishnah é se um pão se impurificou antes do sacrifício do sangue dos carneiros. Esse é o caso. Porém, se o sangue foi sacrificado no Mizbeach, os kohanim já podem comer os dois pães, e aí um pão se impurificou, todos concordam que esse pão é queimado e o outro pão é comido. Explicando melhor o que disse Rabi Elazar. Quando o sangue dos dois carneiros é jogado no Mizbeach, então todo o sacrifício se concluiu. Todo o ritual do Shtei Alechem já se concluiu. Os kohanim têm a permissão de comer os dois pães, mas o sacrifício já terminou. Então, se aconteceu que um pão se impurificou depois do sacrifício do sangue, depois que o sacrifício já terminou, esse pão é queimado. Não, na prática, não pode ser comido. O outro pão pode ser comido. Porque na hora que o sacrifício aconteceu, o sangue foi jogado no altar, os dois pães eram puros. Então, a questão é o que os kohanim vão comer, o que foi impurificado, eles não vão comer, o que não se impurificou, eles vão comer. Toda a discussão entre Bidei e Hachamim, na nossa Mishnah, se os dois pães são queimados ou só um que se impurificou é queimado, é se um pão se impurificou antes do sacrifício do sangue. Antes do sacrifício se concluir, um pão se impurificou, o sangue vai ser jogado no Mizbeach. O que a gente faz com o outro pão? Então, Belefnez Rikabe Maipli. Qual é a explicação dessa discussão nesse caso? Então, Amarav Papa Varav Papa. Betzitz Meratze Alachilot Kamiflige. Farav Papa, a base desse debate é com relação à lei do tzitz. Ou seja, quando um sacrifício público se impurifica, temos a regra Tumá Dehuyá Betzibur. O sacrifício público impuro pode ser sacrificado. Por que a tzitz meratze? A fita de ouro do Kohen Gadol, que o Kohen Gadol tinha na sua testa, com o nome de Hashem, valida um sacrifício público que se impurificou. Então, esse é o conceito por trás da discussão da nossa Mishnah. A discussão é o que acontece com relação ao pão que se impurificou. Esse pão faz parte do sacrifício público, mas ele não é sacrificado no altar. Será que o tzitz também valida esse pão impuro? Ou será que não? Então, Rabanan Savri, Hatzitz Meratze Alachilot, fala Chachamim, esse pão é impuro, faz parte do sacrifício público. Então o tzitz valida o pão. O Kohen não jogou o sangue dos carneiros ainda no Mizbeach. O sacrifício não se concluiu. Um pão se impurificou. Fala Chachamim, o tzitz do Kohen Gadol considera como se esse pão impuro não tivesse se impurificado. Como se fosse puro, como se nada aconteceu. O sangue é jogado no Mizbeach, como se nada tivesse se impurificado. O sacrifício valeu. Agora, na prática, os Kohanim vão comer só o pão puro. Esse pão impuro se impurificou. Os Kohanim não vão comer esse pão que na prática se impurificou. Esse pão vai ser queimado. E o outro pão vai ser comido. Assim fala o Rahamim. Porque o tzitz, com relação à lei do sacrifício, não o consumo do pão, com relação à lei do sacrifício, o tzitz considera, valida, como esse pão impuro, considera como esse pão impuro não tivesse se impurificado. Então o sacrifício pode prosseguir normalmente, o sangue vai ser jogado no Mizbeach como se nada tivesse se impurificado, e o sacrifício terminou. Agora, na prática, esse pão se impurificou, os Kohanim não podem comer. O outro pão, os Kohanim podem comer. Assim falam Chachamim na nossa Mishnah, conforme a explicação de Rav Papa. Verabida Savar enatzitz meratze alachilot. Farabida que não. O tzitz valida um sacrifício impuro, público, mas algo que é sacrificado no Mizbeach, não um pão. O pão não é sacrificado no Mizbeach, então ele é impuro. Se ele é impuro, também na hora que o sangue é jogado no Mizbeach, esse pão é impuro. O tzitz não ajuda nada com relação a esse pão impuro. Então, fala Biudá, os dois pães são queimados, porque os dois pães se invalidaram antes do sacrifício do sangue. Precisamos de dois pães para o Shtealer. O sangue dos carneiros não foi jogado no altar ainda. O sacrifício não se concluiu. Um pão se impurificou, os dois se invalidaram, tem que ser queimados. O sacrifício não pode acontecer. Tem que trazer mais pães puros para o sacrifício do Shtealer valer. Assim explicará o Papa, que a discussão de Rechamim Rabiudá gira em torno do conceito do tzitz. Se o tzitz valida algo que é comido ou não, somente algo que é sacrificado no altar. Amade Ravuna Bered de Ravnatan de Ravá. Fala o sábio para o Papa. Veha Olim de Atitz Meratzea Olim. O Plig. Fala o sábio. Esse mesmo debate da nossa Mishnah é trazido na Braita com relação a algo que é queimado no Mizbeach. Com relação a algo público que é queimado no Mizbeach, todos concordam que o Tzitz valida. Mesmo assim, temos o mesmo debate entre a vida e Rahamim. Então fala essa braita. Nitmai Hamina Bazirim, com relação ao Lechem Apanim. Já vimos. Os dois volumes da levonada especiaria são queimados no Mizbeach. E depois disso, os Kohanim podem comer no Shabbat os 12 pães. Então, o caso é com relação a levoná, a especiaria. Um dos volumes da levoná se impurificou. Rebbe Domer, Shneem Yassu Betumah. Lifishen Korban Tzibur Chaluk. Fala Rabi Yudá, Atzitz Meratze. O tzitz valida esse sacrifício público impuro, valida essa levoná impura. Então, uma vez que essa levoná, esse volume se impurificou, vai ser sacrificado impuro, por causa do tzitz. Uma vez que esse volume de levoná é sacrificado impuro, também o outro volume de levoná, que agora está puro, pode ser sacrificado também impuro. Podemos pegar a levoná impura, misturar com a levoná pura, mesmo que vai se impurificar, e sacrificar. Porque, fala a Bíblia, não podemos diferenciar entre parte do sacrifício público e a outra parte. Se uma parte pode ser sacrificada impura, a outra parte também. Mesmo que na prática esse volume de levoná não se impurificou, pode se impurificar e não tem nenhum problema, fala a Bíblia. Não fazemos nenhuma diferenciação entre uma parte do sacrifício público e outra parte. Bach, Halim Morim, fala aos sábios. Hatame betumato, veataor betarato, fala Halim Gnão. Essa levona impura vai ser sacrificada impura. A levona pura não vai ser sacrificada impura. Vai ser sacrificada pura. Ou seja, fala Hakamim, podemos diferenciar entre uma parte do sacrifício público e outra parte. Deu pergunta, Ravuna Bered Rav Natan para Rav Papa. Conforme Rav Papa, a raiz desse debate tem a ver com o tzitz. Mas, não pode ser. Temos essa breita, e nessa breita todos concordam que o tzitz valida a levona impura, porque é algo que é queimado no Mizbeach. Mesmo assim, temos o debate de Rabidai Hakamim. Então se vê que o debate de Rabidai Hakamim não é se o tzitz valida algo ou não. Porque nesse caso da levona, todos concordam que o tzitz valida, e mesmo assim temos a discussão, tem que ser que a explicação do debate é outra. Veot Amaravash, mais uma prova contra isso, contra o Papa, fala Ravash. Tashma da Breit. Rebiudá Omer, afilo Shevet Echad Tameh, vechol Shvatim Teorim, yasu betuma. Com relação ao sacrifício de Pesach. Uma tribo está impura. Fala Rebiudá, todas as tribos podem se impurificar e sacrificar o sacrifício de Pesach. Por quê? Levi Shem Korban Tzibur Haluk. Não podemos diferenciar entre parte do sacrifício público e outra parte. Se uma tribo vai sacrificar impuro, eles podem, porque tomar Huyab Tzibur, todo o povo pode sacrificar impuro. Eles não têm que tomar cuidado para não se impurificar, podem se impurificar e prometamente sacrificar o sacrifício de Pesach. Então, porque não podemos diferenciar entre parte do sacrifício público e outra parte. Então, da Hamaya Tzitz Meratzeika. Aqui, temos outra vez a opinião de Rabi Yudá, as mesmas palavras que Rabi Yudá disse na nossa Mishnah, e aqui não tem nada a ver com o Tzitz. As pessoas se impurificaram. Uma tribo se impurificou. Então, num caso desse, o Tzitz não ajuda nada. O Tzitz valida um sacrifício impuro. O Tzitz não tem nenhum efeito sobre a pessoa impura. A pessoa se impurificou e me trazer o sacrifício, o Tzitz não adianta nada para isso. E mesmo assim, Rabi Yudá falou a mesma coisa do que a nossa Mishnah. Em Korban Tzibur Haluk. Então se vê que esse conceito não tem nada a ver com o Tzitz. Porque o Tzitz não tem nenhum efeito sobre esse caso, que a pessoa se impurificou, a tribo. Veod Amar Ravina. Mais uma prova, disse Ravina. Contra Rav Papa. Tashma. Da nossa Mishnah. Nitmet achat min achalot, ou achat min astarim. Um pão do Shtealechem de Shavot se impurificou. Ou parte do Lechem Apanim se impurificou. Rabi Yudá Omer Shneem Yetzu Lebed Azreva. Disse Rabi Yudá, todos os pães vão ser queimados. Lefishen Korban Tzibur Haluk. Porque não podemos diferenciar entre parte do sacrifício público e outra parte. Vachamim Omrim Atame Betumato. Veataori Acher. Fala Hachamim que não. O pão que se impurificou vai ser queimado. O pão que não se impurificou vai ser comido. Pergunta Ravina. Vem Ita. Se Rav Papa tem razão, o motivo de Rabi Yudá é por causa do tzitz. O tzitz não valida um pão impuro, porque o pão não é queimado no Mizbeach. Isso que Rabi Yudá deveria falar. O tzitz não valida o pão. Ele não disse isso. Rabi Yudá falou outra coisa. O motivo de Rabi Yudá é literalmente como é trazido na nossa Mishnah. Fala Rabi Yudá, o que não tem nada a ver com o tzitz. Um pão se impurificou, tem que ser queimado. Então, a mesma lei que se aplica à parte do sacrifício público se aplica à outra parte. A outra parte que não se impurificou também vai ser queimada. O sacrifício público é um pacote, que tudo tem a mesma lei. Então, tudo tem que ser queimado. Não, como disse Rabi Yudá antes, se é como a levoná, que é queimada no Mizbeach, uma levoná se impurificou e é sacrificada impura, outra levoná também pode se impurificar e sacrificar impura. Porque todo sacrifício público tem a mesma lei. Fala Haim que não. O sacrifício público não é um pacote, tem vários componentes, cada componente pode ter a sua lei. O pão impuro é queimado, o pão puro é comido pelos Kohanim. Esse é o debate, fala Yohanan. Começamos uma Mishnah Matnitin. Hatodá mefagelet et alechem, ve alechem enom mefagelet atodá. Com relação ao sacrifício de Todá. Então, a pessoa trazendo o sacrifício de Todá tem que trazer 40 pães, chamados Lachme Todá. Fala Mishnah, se o sacrifício de Todá, o animal, se tornou pigur, os pães também são pigur. Se os pães se tornaram pigur, o animal não é pigur. Por exemplo, Keitzah. Shachat et ha-Todá lechol mimena lemachar. O Kohen, por exemplo, abateu o animal do sacrifício de Todá com o pensamento de Pigur, com a intenção de comer a carne depois do prazo. Chutz lezmano. O animal se tornou Pigur e, por consequência, também os pães. Lachme Todá. Lechol min alechem lemachar, alechem mefugal, da Todá era mefugelet. Se o Kohen abateu o sacrifício de Todá com a intenção de comer os pães depois do prazo, os pães somente são pigur, o animal não. Vamos ver por que na Gemara. Akvasim mefaglim et alechem. Ve alechem eno mefagel et akvasim. Falam com relação a shte alechem. O Kohen está sacrificando os carneiros de Shavuot. Se os carneiros se tornaram pigur, os dois pães também são pigur. Mas se os pães se tornaram pigur, os carneiros não são pigur. Keitel, por exemplo. A shochetet akvasim lechol mehen lemachar. O Kohen abateu os dois carneiros de Shavuot com a intenção de comer a carne depois do prazo. Então, hem ve'alechem mefugalim. Os carneiros são pigur e também os pães. Lechol et alechem lemachar. Mas se o Kohen abateu os dois carneiros que se atzeret com a intenção de comer os pães amanhã, então somente os pães são pigur, mas não os carneiros. Alechem mefugal ve'akvasim eham mefugalim. Vamos ver melhor na Gemara o motivo. Fala, Gemara. Mas então, qual é o motivo? E leu Mishum de Rav Kana. Talvez o motivo é porque, pelo que disse Rav Kana. O que disse o sábio? Da Rav Kana. Minayin lachmei todá, shenikriu todá. Para Rav Kana, se vê da Torá que os pães do sacrifício de todá também são chamados de todá. O animal é chamado de todá, também os pães. Shinemar do Pasuk, veikriv alazevach hatodá halot. O pastor poderia falar mais simples, veikriv halot al zeba hatodá, linguagem comum, falou veikriv al zeba hatodá halot, ou seja, que a todá também se refere às halot, os pães. Talvez então essa é a base para a nossa Mishnah. Que como já começou a dizer, se o sacrifício de todá, o animal, se tornou pigur, também os pães. Então, fala agora sugerindo uma explicação. Ele teve a intenção de comer todá depois do prazo. Todá se aplica ao animal e também aos pães. Então, se o animal se tornou pigur, também aos pães. Talvez esse é o motivo. Se esse é o motivo, por que a gente não fala também o contrário? Se os pães se tornaram pigur, quando ele teve a intenção de comer os pães depois do prazo, então também o animal deveria ser considerado pigur. Por que não? Se a gente vai igualar entre pães e animal, então também se os pães se tornaram pigur, por consequência, o animal também. Ah, Lucas, isso não. Lechem ikre todá, todá lo ikre lechem. O que a Mishnah veio dizer, conforme essa explicação, é que se o Kohen teve a intenção de comer todá depois do prazo, isso se aplica ao animal e aos pães. Então os dois se tornaram pigur. Mas se o Kohen teve a intenção de comer o pão depois do prazo, o animal não é chamado de pão. Pão se refere só ao pão. Então o pão é pigur, o animal não. Então isso dá para entender. Então talvez essa é a explicação da Mishnah. Mas que não. Ela sabe que tani akvasim mefaglim et alechem, ve alechem eno mefagel et akvasim. Essa explicação não bate com a sequência. A sequência traz os dois carneiros de Shavuot e o shte alechem. Então, a Mishnah disse, se os carneiros se tornaram pigur, também os dois pães se tornaram pigur. Então, lechem eichash kechandei krekvasim. Nesse caso, a explicação de antes não se aplica. Não vemos na Torá em nenhum lugar que os dois pães de Shavuot são chamados de kvasim, de carneiros. Isso não. Então, tem que ser que o motivo também do sacrifício de todá é outro. Elai no tama, então o motivo é o seguinte. Lechem glal todá, ven todá glal de lechem. Lechem glal de kvasim, ven kvasim glal de lechem. Explica como era o seguinte. Com relação ao sacrifício de todá, o principal é o animal. De passagem, a pessoa traz 40 pães. Lachmei todá. Os 40 pães vêm por causa do animal. O que é o predominante é o animal, é o Icar. O que é o tafel, o secundário, são os 40 pães. Então, o que acontece com o principal, com o animal, tem efeito nos pães. Se o animal do todá se tornou pigur, então também os pães. Mas o que acontece com o secundário não se aplica ao principal. O secundário é, vai atrás do principal. Então, se o animal da Todá se tornou pigulo, também os pães se tornaram pigulo. Mas se os pães se tornaram pigulo, o animal não. Como a gente viu na Mishnah, se o Kohen tem a intenção de comer só os pães depois do prado, somente os pães são pigulo, o animal não. Mesma coisa no caso do Shteh Alechem. O principal de Shavuot, com relação ao Shteh Alechem, são os dois carneiros. Esse é o Iká, predominante. O secundário são os dois pães. Então, se o Kohen tem a intenção de comer a carne dos dois carneiros depois do prazo, uma vez que o principal, os carneiros, se tornam pigur, também o secundário vai atrás e é pigur. O que acontece com o principal tem efeito no secundário. Mas o que acontece com o secundário, se o Kohen tem a intenção de comer os dois pães depois do prazo, somente os dois pães se tornam pigur, isso não tem efeito sobre os dois carneiros. Uma vez que a Mishnah tem que falar essa lei também no caso de Todá e também no caso do Shteh Alechem. Por quê? De Yashminan Todá, se a Mishnah só tivesse falado isso no caso do sacrifício de Todá, Atamud ki mefager belechem lo mefagla Todá. Eu poderia pensar errado. Só nesse caso, se os pães se tornaram pigur, o animal não. Por quê? Mishum delous keku zelaze betnufa. Porque com relação ao sacrifício de Todá, não tem nenhuma mitzvah do Kohen movimentar o animal com os 40 pães. Não existe essa mitzvah. Então, eu poderia falar, por isso, o que acontece com o pão não tem efeito no animal. Agora, kvasim deus kekuzel azebet nofa, ema ki mefager belechem, lipagre nami kvasim. Eu poderia pensar errado se a Mishnah não tivesse dito o caso do Shteh Alechem. Poderia falar, no caso dos dois carneiros de Shavuot, existe a mitzvah do Kohen pegar os dois carneiros e os dois pães e movimentar, fazer a tnufá. Poderia pensar errado nesse caso, se a Mishnah não falasse esse caso. Poderia pensar errado nesse caso que o Kohen tem que unificar junto, fazer essa movimentação junto dos dois carneiros com os dois pães, ele está unificando. Então poderia pensar que o que acontece com os pães tem efeito nos carneiros também. Poderia pensar que se os pães se tornaram pigur, também os carneiros se tornaram pigur. Kamash malam, tricha, fala Mishnah que não. O que acontece com o principal tem efeito no secundário, os pães, mas o que acontece com os pães não tem efeito no principal, o animal. E também o contrário. Se a Mishnah só tivesse falado o caso do Shteh Alechem, que o Kohen tem que movimentar os dois carneiros com os dois pães, eu poderia pensar errado. Só nesse caso, o que acontece com o animal tem efeito nos pães, porque o Kohen tem que movimentar e unificar, de certa forma, tudo isso. Então, conforme esse raciocínio, eu poderia continuar com o erro e falar que no caso do sacrifício de Todá, que o Kohen não movimenta nada, eu poderia pensar que o que acontece com o animal não tem nenhum efeito aos pães, fala a Mishnah que sim. Se o animal é pigur, os pães Lachmet Todá também são pigur. Baminei Rabi Azar Mirav. Pergunta Rabi Azar para Rav. Vamos ver três versões desse diálogo entre Rabi Azar e Rav. A shochetet Todá lechol kazait mimena umilachma lemachar. O Kohen abateu o sacrifício de Todá. E ele pensou que ele vai comer meio kazait de carne depois do prazo. Meio kazait dos pães depois do prazo. Então ele teve o pensamento de pigur, chutzres manô, mas ele não pensou sobre um kazait inteiro. Pensou sobre meio kazait do animal, meio kazait dos pães. Mal, qual é a lei? Vimos já que se o Kohen teve o pensamento de pigur sobre menos do que um kazait, isso não é levado em conta, não invalida nada. Aqui ele pensou meio kazait, meio kazait. Será que ele se soma ou não? Mal, lev gule. Então, fala, beleza, lev gule todá lomi baiali. Explica a beleza da pergunta dele. Com relação ao animal, a pergunta nem começa. É claro que o animal não é pigur. Por quê? Hashta kolomi lachma lomi pagla, mimeno mi lachma mi baia. Fala a beleza do seguinte. Já vimos. Se o Kohen abate o animal com a intenção de comer um kazait dos pães, isso não tem nenhum efeito sobre o animal. Então, fala a beleza, aqui o que o Kohen fez? Abateu o animal com a intenção de comer meio kazait do animal, meio kazait dos pães. Esse meio kazait do animal não tem nenhum efeito sobre o animal. É menos do que um kazait. Mas, por si só. Somente se for somado com meio kazait do pão. Se um casaite inteiro do pão não tem nenhum efeito sobre o animal, então muito mais meio casaite do pão não tem nenhum efeito sobre o animal. Meio casaite do animal, por si só, não tem nenhum efeito sobre o animal. Tem que se juntar com meio casaite pigul do pão. Mas nenhum casaite inteiro de pigul do pão tem efeito sobre o animal. Então, muito mais meio casaite do pão. Então, fala, Beleza, nesse caso, é claro que o animal, todá, não é pigul. E cabibayali, leibgul lehem. Fala, Beleza, a pergunta dele é sobre o pão. Agora, o pensamento de pigul do animal se aplica ao pão, como a gente viu. A questão, nesse caso, de meio casaite e meio casaite. Mimitstarfa todá, leibgul lehem olô. Se o Cohen pensou em comer um casai do animal depois do prazo, isso também torna que o pão é pigul. Agora o Cohen pensou sobre meio casai do animal. Meio casai do pão. Será que isso se soma para o casai inteiro e torna o pão pigul ou não? Amar lei folrav, av bezu alechem mefugal, vea todaina mefugelet. Farav, o pão do sacrifício de todá é pigul, o animal não. Se farav, uma vez que o pensamento de pigul sobre o animal, de comer o animal depois do prazo, tem efeito ao pão, esse meio casai do animal se soma meio casai do pão e invalida o pão. Pergunta Amrá, Veamai, por que Rav disse isso? Leima Kalbachomer, temos um raciocínio lógico contra Rav. Ou seja, Amrá diz que o próprio raciocínio de Rav é contraditório. O mame fagel emit pagel, habale fagel velo pigel, enodin shiroit pagel. O que disse Rav? O animal do Todá não é pigul. Os pães, sim. Porque a intenção do Cohen de comer meio casai do animal depois do prazo, se soma meio casai do pão depois do prazo, Hutzles Manon, é um casai inteiro de pigul, os pães se invalidaram. Fala, Mará, esse raciocínio por si só não funciona. É contraditório por si só. Por quê? O que Rav disse? A intenção de pigul sobre meio casai do animal, tem efeito sobre os pães. Mas não tem efeito sobre o animal. O animal não se invalida. Então, falando muito mais, o pensamento de pigul sobre meio casai do pão, que não tem efeito sobre o animal, não deve ter efeito sobre o pão. Ou seja, se meio casai de pigul do animal tem efeito sobre o pão, conforme Rav, mas não tem efeito sobre o próprio animal, meio casai de pigul do pão, que não tem efeito sobre o animal, muito mais que não vai ter efeito sobre o pão. Então, Amará veio dizer que existe uma inconsistência do raciocínio de Rav. E não pode ser que esse meio casai de pigul do pão, essa intenção do Cohen sobre meio casai do pão, tenha algum efeito sobre o pão. Não deve ter nenhum efeito sobre o pão, então o pão não é pigul. Vamos revisar esse raciocínio na sequência. O minha brilhante calva homer que é gato. Pergunta, de onde se, já, ó, será que a gente pode falar um raciocínio lógico desses? Temos uma prova contra isso, Beatana da Braita. Mas se berrar, Chezara Carmoncher Haveros Smadar. Viramos a página. Com relação a Aquileia Kere, temos a proibição de plantar no vinhedo outra espécie. Então, Shimon tem um vinhedo, veio Reuven e semeou no vinhedo de Shimon, por exemplo, trigo. O Bama Serifleca Kamim, da Astruita Zraim, Veitira Takfani. Falaram os sábios, as uvas de Shimon continuam permitidas. O trigo de Reuven é proibido. Então, pelo nome da mãe, Leima Kalva Homero. Se existe esse raciocínio de antes, esse Kalva Homero que a mulher disse antes, deveríamos perguntar esse Kalva Homero a essa braita. No mesmo raciocínio, o mau ser e não é sa. O que diz a Braita? As uvas de Shimon proíbem o trigo de Reuven. As uvas de Shimon continuam permitidas. Então, se as uvas de Shimon proíbem o trigo de Reuven, mas não estão proibidas, não proíbem a si, o trigo de Reuven que não proíbe as uvas de Shimon, muito mais que não vão proibir a si. Para existir a proibição de ter proveito do quilaim, da mistura de espécies, precisamos das duas espécies. Então, se existe esse Kalva Homer de antes, vamos falar a mesma coisa aqui. Se as uvas de Shimon, conforme a Breda, proíbem o trigo de Reuven, mas não proíbem a si, o trigo de Jeová que não proíbe as uvas, muito mais que não vai proibir a si. E a Breda não falou assim. A Breda diz que o trigo de Jeová é proibido por causa das uvas, mas as uvas de Shimon não são proibidas. Então você vê que esse raciocínio lógico não é válido, porque a Breda não fala assim. Então, se não é válido na Breita, não é válido também contra Rav. Mas qual é a comparação? Agora vamos ver a explicação desse caso do Hilai. Atam, canvus veluf asra Torá. Com relação a Hilai a Kerem, quando a Torá proíbe isso, proíbe duas espécies no vinho. Canvus e luf. Duas espécies. Isso é uma grande discussão, o que são essas espécies hoje em dia, mas o ponto é... Pulamos duas linhas porando parênteses. Shaz Raim Drabanan da Siri. Essa breita se trata de outra espécie. Por exemplo, o trigo, que é só proibido no vinhedo pela lei rabínica. Então, essa situação de Kilaya Kerem na breita é só um decreto rabínico. Hay David Sura Kansur Abanan. Hay David Sura Lokansur Abanan. Sobre isso a gente não pode perguntar. Temos um Kavahomer contra a breita. Porque a Breta veio trazer a multa que os sábios multaram Reuven. Reuven que pecou porque semeou trigo no vinhedo de Shimon, ele foi multado porque ele que fez o ato proibido. Shimon não fez nada de errado. Então as uvas de Shimon continuam permitidas porque pela Torá são permitidas. Não foi Carbus e Luf que foram plantados lá. Foi trigo. Então as uvas de Shimon continuam permitidas como a lei da Torá. Shimon não foi multado porque não foi ele que semeou lá. Reuven foi multado, então o trigo dele se proibiu. Avalach alei ma kalvachomer, então, no caso de antes de Rav, podemos falar esse kalvachomer contra Rav. Que Rav disse? O Kohen abateu, só que fez o direito da. Teve a intenção de comer meio kazai da carne depois do prazo. Meio kazai do pão depois do prazo. Disse Rav que o pão se proibiu. Perguntou como era o kalvachomer, porque lá se trata de uma lei pela Torá, então você aplica o kalvachomer, que não podemos falar uma lei pela Torá, contra um kalvachomer. Então, o kalvachomer contra Rav se mantém. Conforme esse kalvachomer, nem o animal se proibiu, nem o pão. Agora vamos ver uma outra versão praticamente idêntica ao que a gente viu agora. Então vai ser uma revisão do que a gente viu. Vem cá de Matnilak, você. Tem uma opinião que diz que Rabi Elazar perguntou a mesma pergunta de antes, mas não sobre Todá, e sim sobre Shtei Alechem de Shavuot. Perguntou a Rabi Elazar para a Shochet da Kvasim, Lechol Kazait Mehem Umilachman Ma. O Kohen abateu os dois carneiros do Shavuot com a intenção de comer meio Kazait dos carneiros e meio Kazait dos dois pães, Shtei Alechem, depois do prazo. Qual é a lei? Será que se somam ou não? Fala Rabi Elazar, Leipul Kvasim, Lokami Baeli. É claro que os carneiros não são pigul. Por quê? Hashta kulomi lechem lomi fagli, menu mi lachman mi baia. Como a gente viu, o pensamento de Pigul sobre os pães, mesmo que é um kazait inteiro, não tem nenhum efeito sobre os carneiros. Então, muito mais se o Kohen pensou sobre meio kazait dos pães, não tem nenhum efeito sobre os carneiros. Meio kazait é mais leve do que um kazait inteiro. Então, o Kohen pensou em comer meio kazait dos carneiros depois do prazo, isso não é levado em conta por si só para invalidar os carneiros, sem a ajuda do meio kazai dos pães. Agora, mesmo um kazai inteiro dos pães, que o Kohen pensou em comer depois do prazo, não tem nenhum efeito sobre o carneiro. Então, muito mais meio kazai. Então, é claro que os carneiros continuam permitidos. Que kamibai ali, leibgule leche. A questão é sobre os pães. Mimit starfe kvasim, leibgule leche, olô. Mas, o Kohen pensa em comer o carneiro depois do prazo, então isso tem efeito sobre o Shtei Alechem. A questão é, será que esse meio kazai de pigulo do carneiro se soma ao meio kazai de pigulo do pão para invalidar o pão? Amar lei Av bezu alechem mefugam vekvasim enam mefugalim. Falou Rav, os carneiros não são pigulo, mas os pães sim. Peru não é mais, por quê? Lema kalvachomer, mas atrás do kalvachomer que a gente viu. O mal me fagel e não me paguei. Abal e fagel velo pigel e não din shloit pagel. Revisando. O que disse Rav? O pensamento de comer meio casai dos carneiros depois do prazo tem efeito sobre os pães, mas não tem efeito sobre os próprios carneiros. Então, muito mais o meio casai dos pães, de comer os pães depois do prazo, que não tem efeito sobre os carneiros, muito mais que não vai ter efeito sobre si. Se a intenção de comer meio casai dos carneiros tem efeito sobre os pães conforme Drav, mas não tem efeito sobre si, a intenção de comer meio casai dos pães depois do prazo, que não tem efeito sobre o carneiro, muito mais que não vai ter efeito sobre si. Ou seja, como a gente viu, é uma inconsistência do raciocínio de Rav. Temos um Kalva Homer contra Rav. Pergunta o Mia Brina Kalva Homer que é Gavna. Quem garante que esse Kalva Homer é válido? Talvez não. Batana como se vê da Breita. Mas se vê Hachezera Karmosho Haverus Madar. Como a gente viu, Reuven semeou o trigo no vinhedo de Shimon. Falaram os sábios, o trigo de Reuven está proibido, as uvas de Shimon continuam permitidas. Porque, conforme o Kalva Homer de antes, podemos falar contra a Breita aqui também. O mal ser e não lançar. Rabalessor pelo assar e no din shloita ser. As uvas de Shimon proíbem o trigo de Reuven, mas não proíbem a si. O trigo de Reuven que não proíbe as uvas, muito mais que não vai proibir a si. E para ter proibição de Kilaim, temos que ter a proibição por força das duas espécies. Então, conforme o Kalva Homer de antes, não faz sentido o que disse a Breita. Como pode ser que o trigo de Reuven é proibido e as uvas não? Se as uvas proíbem o trigo, mas não proíbem assim, muito mais o trigo, que não proíbe as uvas, não deve proibir assim. Então, os dois deveriam ser permitidos. E a Breita falou que o trigo é proibido. Então, você vê que esse Kalva Homer de antes não é levado em conta. Mas a resta qual é a comparação? Atam carbus veluvas ratura. Shazraim e Drabanano desse. Que lá querem pela Torá é só cambus e luf, duas espécies no vinhedo. Trigo não. E a Breita se trata de outra espécie como trigo. Então lá é assunto da Breita, é só um decreto rabínico, uma multa sobre Reuven. Haidave de Sura cansou a banana, de Lava de Sura não cansou a banana. Reuven que pecou porque semeou o trigo lá, é multado e o trigo dele se proíbe. Shimon, que não fez nada de errado, continua com as uvas permitidas. Avalanca, lema, cava, homer, mas no caso de antes, dirav, se trata de um assunto pela Torá, o pigur. Então lá, o cava, homer, sim, se aplica. Não tem prova da Breita contra o cava, homer, porque a Breita é uma multa rabínica. Mas o cava, homer, se aplica contra Rav. Então, fala, mande matne lá, todá, koshkinak vase. Vimos duas versões desse diálogo entre Rabi Elazar e Rav. Primeira versão sobre o sacrifício de Todá. A segunda versão sobre o Shteh Alechem. Conforme a primeira versão, se a pergunta de Rabi Elazar, se esse meio casé de pigul do Todá, se soa meio casé dos pães de Todá, para invalidar os pães, então é claro que essa pergunta se aplica também ao Shteh Alechem. É mais óbvio que essa pergunta se aplica ao Shteh Alechem, e os kvassim, os carneiros de Shavuot, do que Todá. Uma demanda de lá kvassim, kvassim, o Deus que cuza elas de letnufa. Já a segunda versão que disse que a pergunta de Rabi Elazar é sobre Shteh Alechem e os dois carneiros, a pergunta é só nesse caso, conforme essa opinião, não Todá. Por quê? Vimos já que com relação aos dois carneiros de Shavuot, o Kohen tem que movimentar os dois carneiros com os dois pães. Então existe uma interação entre os carneiros e os pães. Então, conforme essa opinião, só por isso disse Rabi Elazar que talvez o meio casai de pigul dos carneiros se soma ao meio casai de pigul dos pães para invalidar os pães. Porque eles se interagem na hora da movimentação, na hora da tnufá. Mas conforme essa opinião, a pergunta nem começa no caso da Todá. Porque o animal do Todá não é movimentado com os 40 pães do Lachmet Todá. Não existe essa interação. Então, fala essa opinião lá, com certeza. Meio casai de pigul do animal não se soma meio casai dos pães de Todá e nada se invalida. Já a primeira versão diz que sim. Que Rabi Elazar perguntou também no caso de Todá. Rabi Abba Zuti Bailahe. Vamos uma terceira versão desse diálogo entre Rabi Elazar e Rav. Fala Rabi Abba Zuti. Bamine Rabi Elazar Merá perguntou Rabi Elazar para Rav. A shochet takeves lechol kazait mechaveru lemachar mal. O Coen está sacrificando os dois carneiros do Shavuot. Abateu um carneiro com a intenção de comer o outro depois do prazo. Mal Coelho, Haveru Keves Mashma, Veru Mefagê. O que significa o outro? O outro é o outro carneiro? Ou o outro é o outro componente? Os dois pães? O que significa o outro? Essa é a questão de Rabi Elazar conforme essa versão. Se o Coen abateu o primeiro carneiro com a intenção de comer o segundo carneiro depois do prazo, vamos ver na Mishnah no Daf de amanhã, que nada se invalida. Então talvez essa foi a intenção do Coen e nada se invalida. O Dilma Lechemashma, o Mefagele. Ou talvez quando, o que o Coen disse, o outro é o pão. O outro componente do Shtei Alechem, que é o pão. Então o Coen abateu o primeiro carneiro com a intenção de comer o pão depois do prazo. E o pão se invalidou por pigur. A questão é o que é o outro. Como é que a gente interpreta o que é o outro? A Maleta Nitua falou, Rav, vemos na Mishnah isso. Shachat echad min hakvasim lechol mimenu lemachar. Hu pigur vechaveru kasher. Vamos entender melhor essas leis no Daf de amanhã, Bezat Hashem. O Coen abateu o primeiro carneiro com a intenção de comer esse carneiro depois do prazo. Esse carneiro é pigur, o outro carneiro não é pigur. Lechol mechaveru lemachar. Se o Coen abateu o primeiro carneiro para comer o outro depois do prazo, então nada se invalida. Então, os dois carneiros são válidos. Alma, haveru keves mashma. O que se vê? Que o outro é o outro carneiro. Se vê que quando o Coen diz que vai comer o outro depois do prazo, se trata do outro carneiro. Por isso a Mishnah diz que os dois carneiros continuam válidos. Então aqui também, a mesma coisa, o outro é o outro carneiro, não o pão. Lá também se trata dos dois carneiros do Shavuot. Mas Dilma não tem prova. Dilma de Paris, Vamar, Haveru, Keves. Não tem prova dessa Mishnah. Talvez a Mishnah abreviou o que o Coen disse. Talvez o que o Coen disse é que ele vai estar batendo o primeiro carneiro para comer o segundo carneiro depois do prazo. Ah, talvez a Mishnah abreviou. Mas talvez esse é o caso. Então não tem prova que se o Coen fala só o outro, se trata do outro carneiro. Pode ser que se trate da outra parte, o outro componente do sacrifício de Shavuot, que são os dois pães. Então, não tem prova, ficamos na dúvida. Se os pães são pigur nesse caso ou não. Isso para que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver mais esse assunto, que se uma coisa se tornou pigur, outras coisas também, vamos ver mais casos. E o que acontece no caso que o Coen tem que sacrificar várias partes do sacrifício, vários matirim, vários componentes. E ele teve o pensamento de pigur sobre um outro componente. O que acontece? Será que tudo se invalida ou será que não? Vamos ver isso com muito mais tempo. Eu sou Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.